gente traz uma entrevista especial para a gente falar sobre sítios arqueológicos aí na nossa região, a importância da preservação e como eles podem ser referência turística também na nossa região. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN Henrique Simão Pontes, que é geógrafo, doutor em geologia ambiental e pós-doutorando em geografia na UEPG. No início deste ano, projetos Pinturas Rupestres, Turismo e Uso Público, Ferramentas de Monitoramento, foi aprovado em um edital de financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. E esse projeto ele parte de uma pergunta que é como que a gente faz para monitorar a visitação dos sítios arqueológicos, mas com a manutenção da integridade das pinturas rupestres e a qualidade da experiência do visitante, sem ter que restringir que haja essa parte turística que também é importante. Professor Henrique, obrigado por estar conosco aqui, pela gentileza. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem. Obrigado, Manuel, pelo espaço. Ótimo prazer estar com você.
Para a gente começar, gostaria que falasse um pouquinho sobre esse projeto que nesse início do ano teve a aprovação do financiamento, mas que é decorrente também de ações anteriores nesta linha e que embasaram também esse estudo e esta atuação que vai partir para algo muito prático também nos próximos meses. Como que vocês chegaram nesse projeto de hoje e o estudo e todo esse trabalho realizado nos últimos anos?
Então, né, esse projeto ele acaba sendo resultado, fruto, né, de um outro projeto que nós finalizamos o finalzinho do ano passado, o PG Rupestre. O PG Rupestre ele foi aprovado, né, pelo edital, o edital Promific aqui do município de Ponta Grossa, de incentivo à cultura. E durante esses três anos, né, 2021 a 2023, nós realizamos o inventário dos sítios arqueológicos de Ponta Grossa, né, que até no início desse projeto... do PG Rupestre eram conhecidos cerca aí de 15 sítios arqueológicos aqui no município, mas com, né, o desenvolvimento do PG Rupestre nós acabamos chegando a um número de 52 sítios arqueológicos, ou seja, foram encontrados novos sítios, novas pinturas rupestres, né, que são os registros mais comuns aqui nos sítios arqueológicos. Então nós percebemos esse potencial, né, essa riqueza arqueológica aqui em Ponta Grossa, que é bem comum nos campos gerais também, nos municípios vizinhos, e com isso nós percebemos também que alguns sítios eles são visitados já há algum tempo, né? Nós temos projetos que desenvolvem roteiros, né, arqueológicos, tá, nesses sítios arqueológicos aqui no município, só que nós também observamos impactos, né? Muito dessa visitação às vezes ocorre de maneira sem controle, descuidada, e muitas vezes as pessoas que visitam esses locais às vezes não conhecem as pinturas do pé, não conhecem os sítios, então isso gera um certo risco de degradação a esse patrimônio. Então a intenção desse novo projeto, né, foi justamente pensar o uso público e também utilizar esses sítios arqueológicos no quesito de educação patrimonial, né, de como proteger esses locais e a importância desses locais.
Não é uma questão de restrição, vocês querem justamente até potencializar essa parte turística, saber que existem esses sítios na nossa região. É, há uma possibilidade até isso de fomentar o turismo, mas sabendo com que as pessoas precisam proteger o meio ambiente e entender o que aquilo significa também, né? Vai contribuir para a parte pedagógica de entender o desenvolvimento da nossa região ao longo dos milhares de anos. Né?
Exato, Emanuel. O que nós pensamos é que os sítios arqueológicos isolados apenas, né, eles não geram resultado algum. Muito menos, né, pensando a educação patrimonial, como também a própria proteção dos sítios. Quando nós temos um turismo, e um turismo estruturado, um turismo planejado, né, que tenha controle na visitação, que tenha qualidade, segurança, né, oferecido para os visitantes, nós conseguimos também fazer com que o turismo seja um instrumento de proteção desses sítios arqueológicos. Então, se nós utilizamos esses espaços, nós conseguimos mostrar mais efetivamente o valor deles.
Queria que o senhor aproveitasse esse momento para a gente também poder esclarecer para a população que está acompanhando, os ouvintes, o que são, de fato, os sítios arqueológicos, as pinturas rupestres, o que elas podem contar da nossa história para a gente saber a importância também de preservar esse tipo de monumento natural.
Legal. Então, o sítio arqueológico é um local que possui vestígios, né? Eles podem ser vários, de comunidades que habitaram aqui, o que hoje nós chamamos de Ponta Grossa, né? O nosso município, habitaram por aqui há centenas, até mesmo milhares de anos atrás. Então, são os povos, nós chamamos de povos originários, ou os povos indígenas antigos, né? Pré-coloniais, antes da colonização que ocorreu aqui na nossa região, em todo o Brasil. Então, o que que acontece? Como que nós identificamos um sítio arqueológico? Pelos vestígios. O que que são esses vestígios? Por exemplo, os sítios arqueológicos que nós trabalhamos, nós identificamos pinturas rupestres, né? As pinturas são os grafismos, né? Então, essas comunidades, elas desenhavam, elas expressavam, né, uma forma de comunicação através de desenhos, alguns representando animais, outros representando figuras geométricas, em alguns casos até mesmo figuras humanas, né? Desenhavam isso aonde? Em paredões rochosos, em abrigos, em pequenas cavernas, que eram os locais também utilizados, né, para proteção, para se abrigar, para pernoitar. Então, eram utilizados como casas, né? E hoje essas antigas casas, né, desses povos originários são as nossas cavernas, os nossos abrigos, que são abundantes aqui na nossa região. Então, o que isso tem de importante para nós? É saber, é conhecer a história mais primitiva, né, a mais antiga, né, da comunidade pontagrossense, né? São os nossos ancestrais, são os nossos povos originários. Quem esteve aqui nesse território que hoje nós ocupamos, que nós valorizamos, né, foram os que chegaram por primeiro. Estiveram aqui muito tempo atrás, né? A gente tem registros, por exemplo, com estudos detalhados de datação que mostram sítios, vestígios de passagem de pessoas por Ponta Grossa há quase 8 mil anos atrás. Então, é muito tempo antes da atual, né, colonização pontagrossense, na nossa geração.
Então, a gente está comemorando 200 anos de Ponta Grossa e não tem a noção de há quanto tempo esse nosso território, de fato, existe e é habitado. Né? A gente, sim, não imagina que existiam pela forma como é contada a história, pelo que a gente tem de informação, a gente vai criando marcos e não consegue entender que esses marcos, né, o descobrimento do Brasil, né, a colonização e tal, e havia muito mais indícios e população anteriormente. E a forma de comunicação que a gente tem hoje, que é tão tecnológica, a gente tem que entender que ela provém do início da comunicação que os povos originários tinham também, né, professor?
Claro, sim. A gente entende que as pinturas podem, né? A gente, como são comunidades que nós não temos mais ligação, né? Elas, infelizmente, foram povos que foram exterminados por conta da própria colonização, uhum, né? Então, nós perdemos muito da cultura dessas comunidades. Mas a gente sabe que existiam diferentes formas de comunicação, né? E pode, com certeza, as pinturas ter sido uma dessas formas de expressão dessas
comunidades. Situar, né? Estou nesse lugar para voltar e tudo mais.
Símbolos, né, associados a grupos, a agrupamentos, né, dessas comunidades aí pré-coloniais.
Serve também, né, com esses desenhos, a gente entender. Daí parte para uma outra situação de análise dos animais que passavam por aqui, que daí tem os estudos fósseis. Você consegue também ter uma ligação nesse sentido, né?
Com certeza, né? Uma das representações mais presentes nas pinturas aqui de Ponta Grossa é a ema. Né? Uhum. A ema, a gente sabe que é uma ave que atualmente não existe nos Campos Gerais. Né? Então, ela foi extinta. Ao longo do tempo, ela foi extinta. Mas se pensar na época que esses povos ocupavam aqui a área do município de Ponta Grossa, provavelmente eles avistavam, né? Provavelmente era caça, era alimento desses povos, e eles registravam. Assim como outros animais, como, por exemplo, né, os cervídeos, os veados, uhum, né? Também é muito comum a representação nas pinturas rupestres.
E gostaria de comentar a respeito de como que funciona esse protocolo agora, após vocês fazerem um levantamento, identificarem como sítios arqueológicos, terem a questão da proteção. Qual que é o trabalho que vai ser realizado agora, justamente para sensibilizar a população, conversar com os proprietários dessas áreas em que esses sítios que estão localizados possam entender a importância de se criar um projeto de fato?
Então, o protocolo está dividido em três etapas, né? Uma etapa está quase concluída, que é uma análise com especialistas da área, pesquisadores, pesquisadoras, para que nós possamos mapear e quantificar quais são os riscos que geram, né, as ações que geram, uhum,
o perigo. Impacto humano ali.
Né? Isso, exatamente. Então, isso pode estar associado, por exemplo, ao fogo. Né? A gente sabe que tem queimadas, principalmente nesse período que está seco. Então, como que o fogo impacta as pinturas do pé? Então, nós estamos, uhum, quantificando isso para entender quais são as ações, né, que geram risco, que são as mais graves e que precisam ser controladas, precisam ser mitigadas, pensando proteger os sítios arqueológicos. Essa é a primeira etapa que está quase sendo finalizada. As duas próximas etapas, né, consultar os órgãos de fiscalização e gestão do patrimônio arqueológico. Primeiro, né, o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão hoje responsável a nível nacional pela proteção, gestão, fiscalização, né, de sítios arqueológicos. Consultar órgãos também como o IAT, né, o Instituto Água e Terra do Estado do Paraná, Secretaria de Cultura Municipal, o ICMBio, né, que tem também gestão de unidades de conservação aqui em Ponta Grossa. Para quê? Para entender a partir da visão desses órgãos, né, desses servidores associados a órgãos de fiscalização, quais são as melhores ações, qual que é o melhor modelo de se trabalhar o turismo em sítios arqueológicos, quais são os impactos que tem que tomar cuidado, quais são as ações. E por terceiro, um diálogo com os proprietários, né? Então, todos os sítios arqueológicos aqui de Ponta Grossa, eles, além de estarem em áreas protegidas, parques, área de proteção, eles estão em propriedades particulares, né? Então, o diálogo com o proprietário é um passo fundamental do protocolo para entender também o que o proprietário vê de interessante no sítio arqueológico. Muitos proprietários não querem a visitação. Uhum. Alguns proprietários acham interessante a visitação, ainda mais que atualmente a gente está vendo um crescimento interessante do turismo aqui em Ponta Grossa, né? Melhorando.
Turismo ecológico, né?
Exato.
Ele tem evoluído bastante.
Melhorando as estruturas, ampliando as áreas, né? Os produtos, né? Para que o turista possa diversificar no ambiente natural, né? Os roteiros. Então, a partir dessas três etapas, né, nós pretendemos aí criar um protocolo para que o proprietário que tenha interesse em desenvolver o turismo arqueológico siga, né, um passo a passo, tentando deixar a atividade mais, né, com o mínimo impacto possível, com as melhores estruturas que favoreçam a educação patrimonial, a divulgação científica, a divulgação da importância desses locais. Então, nosso objetivo seria construir dessa forma, né?
É importante saber que dá para você preservar, manter a história, gerar educação e ter a aliança do turismo e a parte econômica também. Uma coisa não exclui a outra. Tem uma situação importante que a gente está com a mão, que até eu vou mostrar na câmera, que tem na câmera aqui, que tem um livro que foi produzido pelo professor Henrique Simão Pontes, pela Laís Luana Massuqueto e pelo Alessandro Juliano Chaga Silva, são os organizadores, chama As Aventuras Arqueológicas de Ema. E é uma ação muito bacana que eu estava vendo aqui para a iniciação da discussão sobre a Escarpa Devoniana, por exemplo, os sítios arqueológicos como um todo, com as crianças. Então essa parte pedagógica também é fundamental, né, Henrique?
Com certeza, né? As crianças é a base do futuro, como é bem, né? Conhecemos bem essa frase, mas elas são a base do conhecimento, da divulgação científica, de divulgar o patrimônio, né? Então, o que nos fez produzir esse material, né? É muito comum quando nós falamos de pinturas rupestres, remetermos a outras regiões, ou até mesmo em outros países. Uhum. Lembrar das pinturas das cavernas da França, lá de Lascaux, né? Ou lembrar da Serra da Capivara, no Nordeste brasileiro. Mas não, né, se esquece do que nós temos aqui, né, nos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Então, a nossa intenção foi gerar um material com uma linguagem simples, né, fácil, para se trabalhar com crianças, falando, né, sobre as pinturas rupestres, sobre o patrimônio arqueológico aqui de Ponta Grossa, né, o nosso patrimônio. E aí nós conseguimos, né, produzir esse material e ele foi distribuído nas escolas públicas do município para que, né, os professores possam trabalhar esse conteúdo aí com mais regionalismo, né, com mais local, né, com o nosso patrimônio. Junto com as crianças.
A falta de sensibilização que a gente tem hoje em determinados grupos é porque faltou projetos nesse sentido quando nós éramos crianças, como os nossos pais eram crianças, enfim, quando a população que hoje já é mais velha não teve esse acesso para ter essa conscientização desde antes. Henrique, para a gente terminar, eu gostaria de ter uma dúvida que talvez possa ser básica, mas eu acho que talvez muitos ouvintes tenham também. Parque de Vila Velha, Buraco do Padre, eles são sítios arqueológicos, ou há referências diferentes que podem ser encontradas nesses outros sítios catalogados? São similares? São diferentes? O que a gente pode explicar?
Uma ótima pergunta, Emanuel. Na verdade, praticamente quase todos os atrativos turísticos de Ponta Grossa são sítios arqueológicos também, né? Uhum. O Buraco do Padre tem muitos sítios arqueológicos ali próximo, né, do local de visitação, a Mariquinha, a Cachoeira da Mariquinha, a Cachoeira do Rio São Jorge,
Capão da Onça.
O Capão da Onça, o Parque Estadual de Vila Velha, porque nós temos que pensar assim, se esses locais hoje são importantes para nós achamos bonito, nós gostamos de circular por esses locais, né?
Isso é uma referência nacional nossa, né?
Exato. Também. É impossível nós pensarmos que as comunidades passadas não achavam esses locais interessantes, não tinham ali, né, um bem-estar como nós temos atualmente, né? Então, esses locais, eles contam com muitos sítios arqueológicos, né? E aí, então, a gente tem uma série de cuidados associados, né? Porque, além desse interesse de, por exemplo, né, a beleza cênica desses locais, a gente também tem um conteúdo de interesse cultural, de interesse histórico associado, né, junto nesses locais.
Agora, 10 horas e 21 minutos, eu quero agradecer a participação aqui na Rádio CBN do Henrique Simão Pontes, geógrafo, doutor em Geologia Ambiental e pós-doutorando em Geografia na UEPG. Parabenizar pelo trabalho realizado, tem créditos também, se quiser aproveitar no final para dar para outras pessoas que participam desse projeto também e falar que a gente está sempre à disposição. Obrigado pela gentileza de estar conosco aqui, professor.
Eu que agradeço pelo espaço, Manuel, e claro, eu vou aproveitar aqui, né, para deixar reforçar, né, que esse projeto ele é uma parceria conjunta, né, coordenado pela professora Jasmine Cardoso Moreira, aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com a professora Laís Luana Massuqueto, e nós temos uma parceria também com o professor Robert Burns, que é um especialista, né, da área do turismo, do uso público, da Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos.
Bacana.
Que também tem essa parceria com nós, está nos auxiliando nesse projeto.